Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de fevereiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado, então fique conosco nesta sintonia. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, boa tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações e sua participação garantida, claro, pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem aí. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso, já já Coutinho conosco. E daqui a pouquinho também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos conversar com ele, com o professor Kaminski, como eu prometi a vocês, ficou para essa semana a entrevista. Vamos bater um papo, falar um pouquinho mais da UNEX, Faculdade de Excelência, com esse novo curso aí, né, gente? Medicina. Eu sei que tem muita gente da região que tem interesse, né, de fazer esse curso. E chegou a oportunidade, porque agora no sul da Bahia, mais precisamente em Itabuna, vocês vão ter acesso a esse curso, tá? Bem, daqui a pouquinho, são 12 horas e 9 minutos. Eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandar um abraço para ele, seu Dico aqui do Banco da Vitória. Seu Dico, um abraço para o senhor, foi muito bom bater papo hoje com o senhor, viu? Obrigada pelos presentes. Amei, não vou nem revelar aqui não, seu Dico, que é, porque senão vai ter um monte de gente querendo que eu divida. Um abraço pro senhor, seu Dico. Obrigada, tá? Pelo carinho conosco aqui da Gabriela FM, viu? Vou até falar com o Marinho Santos, que não é só ele que ganha esse presente, né? Eu também. Um abraço, seu Dico, pro senhor e pra toda a família, tá? São 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Rede Supermoda, agora ali no calçadão da Marquês de Paranaguá, você tem duas lojas da Rede Supermoda, né? É a Supermoda e a Amara Calçados, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Novo curso, Medicina. Inscreva-se já no vestibular, prova 12 de fevereiro. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, que informa: crianças com autismo, 20 escolas são denunciadas por recusar matrículas. Gente, pelo amor de Deus. Jornal, onde é que fica a inclusão, né, Marcos? Uhum.
Jornal Meio Norte de Teresina, eleitos e reeleitos, parlamentares do Piauí são empossados.
Assim como parlamentares de outros estados, né, brasileiros, deputados estaduais, federais, todos empossados, senadores, né, enfim. Diário de Pernambuco, com reviravolta, a Assembleia Legislativa elege sua mesa diretora, portanto, lá no estado do Pernambuco.
Folha de Pernambuco, as vitórias de Pacheco e Lira e o cenário para o governo Lula.
Lembrando que o Lira foi reeleito presidente da Câmara Federal, Pacheco reeleito presidente do Senado Federal e muitos deputados, né, e também senadores revoltados com isso e o povo brasileiro também, claro, alguns cidadãos, dizendo que é o fim da democracia. Jornal do Comércio Recife, polarização, Bolsonaro versus Lula, marca posse no Congresso.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são reeleitos.
Vale lembrar também que foram divulgados pelos deputados e senadores, né? E não é segredo isso para ninguém, está aí nos sites, né, nos jornais, que o Lula ofereceu cargos de segundo escalão, né? E aí muitos senadores que iam eleger o Marinho voltaram atrás e votaram no Pacheco. É, Brasil, parece que o interesse do brasileiro não importa, né? Só importa o interesse próprio aí de cada político com seus cargos. Triste realidade, viu, Marcos Bezerra? Vamos de Jornal Tribuna do Norte de Natal. O governo reconhece dívidas e secretário pede pés no chão.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, vitória de Arthur Lira é a maior da história da Câmara dos Deputados.
Jornal Imparcial, de São Luís, Maranhão. Independência, harmonia e gestão compartilhada promete Iracema Vale.
O Dia do Rio de Janeiro, litígio zero. Saiba como aderir para poder negociar dívida com a União.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Pacheco, Lira e STF firmam a defesa da democracia. Oh, vamos ver, né? Que democracia é essa?
Folha de São Paulo, Lira e Pacheco são reeleitos para presidir Câmara e Senado.
Jornal Estado de São Paulo, cúpula do Congresso. Planalto usa máquina e freia bolsonarismo no Senado. Lira é reeleito na Câmara. Pronto, é o que eu disse agora há pouco, né? O presidente da República ofereceu cargos de segundo escalão para os senadores votarem no Pacheco. Inclusive, ministros do STF, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes ligaram, né, para senadores que tem processos na STF, que era melhor eles votarem no Pacheco. É, acabou a democracia e os poderes um intervindo no outro, hein? Que vergonha!
E só prova que a máquina lá no na Câmara, né, é movida a dinheiro e poder, seja lá qual for a gestão, né?
Exato, é bem assim no Congresso Brasileiro, viu, gente? É.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, lojas prevêem vender 2 mil celulares todo dia no estado.
Nossa! Jornal Dia Teresina, crianças com autismo, 20 escolas são denunciadas por recusar matrícula. Perdão, eu repetiu aqui, viu, gente? Mas a gente já finalizou, essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bacana. 12 horas e 15 minutos. Eu tava aqui conversando com o nosso entrevistado aqui, a gente falando sobre essa questão do autismo, gente. Né? Lá na instituição tem muitas, né, professor? Daqui a pouquinho ele vai. Eu vou aproveitar e vou perguntar isso também, que agora eu fiquei curiosa, viu? Daqui a pouquinho entrevista com o professor Kaminski da Unex Itabuna. Aguarde aí. Rapidamente aqui no Noticiário Regional. Vamos lembrar que hoje é dia de Iemanjá e na Bahia, né? É, principalmente na capital baiana, são muitos festejos, principalmente ali no bairro do Rio Vermelho. Em Ilhéus também tem, né, alguns festejos. As praias da Litorânea Norte, da Ponta da Tulha, em Ilhéus, recebem as festas de Iemanjá, né? Começou na Alvorada, logo cedo hoje. A programação seguirá até o final da tarde, com direito a banho de cheiro e atrações. A organização do festejo no Malhado, bairro do Malhado, diante da escultura do Orixá, reúne terreiros de diversas comunidades e tem apoio da prefeitura, segundo informações. Já a festa na Tulha, no litoral norte, é promovida pela Makota Jeane Ominurá. Acho que é mais ou menos isso a palavra, gente. Perdão, é porque eu não tenho familiarização com as questões dos orixás, né? Mas respeito. A festa é aberta a todo o público, com livre acesso para entrega de presentes e fogos. É importante lembrar que apenas flores e outras oferendas biodegradáveis podem ser inseridas nos balaios de Iemanjá, diz a organizadora. Isso é importante, né? Para as pessoas não estarem poluindo o mar, né, minha Isso. gente? Ó, inclusive, nós temos uma informação aqui que está lá no blog do Pimenta, que é a fonte, que diz que ouviu aí o secretário especial de Cultura de Ilhéus, o Geraldo Magela, explicou que a Maramata, um dos palcos tradicionais das homenagens a Iemanjá, não terá o evento no formato dos anos anteriores. Segundo ele, a comunidade decidiu se concentrar nas manifestações de devoção religiosa sem a apresentação de grupos musicais. A verdade é que Ilhéus, né, a prefeitura, não investe mais nessas culturas, né? A festa de Iemanjá é uma cultura na Bahia, né? Todo mundo sabe disso e aí cada município tem que se preocupar, né? Investir nesses festejos culturais. Bem, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Cátia. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Aconteceu um acidente com vítima fatal na zona sul da cidade de Ilhéus. A vítima foi identificada como Francisco Barbosa da Hora, que veio a óbito após colidir frontalmente com um caminhão na BA-001 na Praia dos Milionários, zona sul da cidade. Fato este que aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. Segundo informações, Francisco trabalhava como sapateiro na central de abastecimento da UBS. E no momento do acidente, ontem à noite, o senhor Francisco estava indo fazer um estudo bíblico em Olivença, já que ele era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A colisão aconteceu quando, ao desviar de um carro, o senhor Francisco foi fechado por outro veículo, perdendo o controle da direção e vindo a colidir de frente com o caminhão que seguia em sentido contrário. Apesar do SAMU ser acionado, a vítima já estava sem vida e falecendo no local do acidente. Município de Itabuna, sua viatura virtual vai até o bairro Santo Antônio, onde foi registrado um homicídio por volta das 23 horas de ontem, quarta-feira. Segundo o que foi dito, bandidos invadiram uma casa no bairro Santo Antônio e efetuaram diversos disparos contra um homem que não teve chance nem de se defender. De acordo com as informações, a vítima foi identificada pelo prenome de Fabrício, mais conhecido como Moral. A Polícia Militar foi ao local e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e a remoção do corpo. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Ipiaú. Nesta manhã de quinta-feira, 2 de fevereiro, um ciclista de 60 anos, ele morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na Avenida Lauro de Freitas, no centro de Ipiaú. A vítima e o veículo seguiam no mesmo sentido, conforme relataram os pacientes que viajavam no micro-ônibus com destino à policlínica na cidade de Jequié. O ciclista teria tentado atravessar a via quando foi atropelado. O acidente aconteceu hoje, por volta das 6 horas e 15 minutos. O homem foi identificado como Ariosvaldo Pereira de Souza, de 63 anos de idade, que era conhecido por Erinho. Ele seguia para mais um dia de trabalho em uma fábrica de polpas daquela cidade. Quando foi atropelado, a bicicleta ficou presa debaixo do micro-ônibus que transportava pacientes de Barra do Rocha, de Ipiaú e de Ibirataia. O motorista do veículo contou que o ciclista estava à sua frente e que de repente atravessou a via. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. Bem próximo dali, em Barra do Rocha, um veículo modelo Fiat Pulse, que havia sido furtado alguns dias no distrito de Japumirim, município de Itajibá, ele foi recuperado em operação da Polícia Militar em Barra do Rocha na madrugada de hoje, quinta-feira. Passava da meia-noite quando prepostos da 55 Companhia Independente de Polícia Militar em Barra do Rocha visualizaram um homem em atitude suspeita no perímetro urbano da BR-330, mexendo nos pneus de um veículo com as mesmas características do que havia sido furtado. Os militares fizeram a abordagem e, ao indagar o suspeito, este respondeu que estava levando o veículo a pedido de um familiar até uma oficina na cidade de Itabuna. Porém, quando foi consultada a placa RNX 9B67, no sistema deu inconsistência. Então, a Polícia Militar fez a consulta pelo chassi do veículo, sendo constatada a restrição de roubo, apontando também que as placas foram adulteradas. Na verdade, a placa original do veículo é RDO6H26. O veículo foi removido para o pátio da 55 CIPM na delegacia de Piauí, enquanto que o condutor do veículo, um jovem de 21 anos de idade, foi apresentado na delegacia territorial de Jequié, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. As informações são da assessoria de comunicação da 55 Companhia Independente da Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer de mais informações do setor policial e logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 23 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O professor Kaminski, diretor da unidade UNEX, né, Itabuna, que é a UniFTC Itabuna, gente, agora é UNEX, né? E, inclusive, tem um novo curso, que é o foco aqui da nossa entrevista. Nós vamos falar desse curso de medicina, né? O sul da Bahia, esse eixo aqui, Ilhéus, Itabuna, que são as duas maiores cidades, recebendo o primeiro curso de medicina numa faculdade particular, porque a gente sabe que nós temos o curso de medicina na UESC, né, Marcos? Que é uma universidade estadual, mas não é fácil entrar ali, né? São poucas vagas e a gente sabe que a maioria que estuda ali são pessoas de outros estados, né? Pessoas bem preparadas e conseguem entrar ali.
Concorrência grande.
É, e eu vou te falar uma coisa. Eu vi o professor Dori questionando isso, que deveria ter mais espaço, né, umas vagas para quem é da região, porque muita gente que estuda ali poderia estar pagando uma particular. E eu penso dessa forma também, né? Então, quem pode estar estudando uma particular, eu tenho certeza que tem muita gente que estava à espera de um curso de medicina desse numa faculdade particular e agora a gente vai ter na UNEX, em Itabuna. O professor Kaminski esteve aqui semana passada, junto com o médico, né, o doutor Lino Cieiro, que é o coordenador geral dos cursos de medicina da rede, né? O professor Ian Marque, nosso muito simpático professor também, viu? Gente boa demais, trouxe informações aqui interessantes. A função do professor Yamak, vou pedir o professor Kaminski para explicar para a gente.
Acadêmico de relações institucionais.
É muito grande. Boa tarde, professor Kaminski. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM, essa rádio de grande relevância aí para o sul da Bahia, sudeste, para todo esse Brasil afora e para todo mundo, né? Porque hoje aí na internet tem gente do mundo inteiro está conectado nesse momento. É um prazer voltar a esse espaço aqui. Obrigado pela acolhida e a nossa parceria cada vez maior, cada vez mais crescente. E estamos aqui para trazer informações e realmente convidar todo mundo a participar desse novo grande projeto que é o nosso curso de medicina e dessa mudança de marca, né? Onde que a gente passa a mudar.
Inclusive, o professor falou aí da internet, né? Nós estamos no site mundial de rádio, você pode digitar lá, Gabriela FM, vai aparecer a gente ao vivo, você pode nos ouvir pelo site da Gabriela, gabrielafm.com.br, tem a fanpage do Facebook, o pessoal assiste a gente aqui no estúdio, mandar um abraço pro pessoal que está nos vendo pelas câmeras, né? Também no YouTube. Então, tem muitas opções. Ah, baixa o aplicativo aí gratuitamente, tá? Para celular Android. E aí vocês escutam a gente ao vivo também. Olha que bacana. Inclusive, professor, diante a minha primeira pergunta é sobre o que eu comentei agora há pouco. Itabuna, uma das maiores cidades do sul da Bahia, recebendo esse curso de medicina. Qual o seu termômetro que o senhor faz neste momento, assim? Eu imagino que vocês devem estar ouvindo bastante das pessoas. Nossa, que bacana, agora a gente tem uma oportunidade tem mais uma oportunidade de fazer medicina, né? Porque a estrutura que a UNEX está oferecendo, quantidade de vagas, abre mais oportunidades, né?
A rede UNEFTC há vários anos, né? E tem esse sonho, né?
de você ofertar aqui no sul da Bahia, através da nossa unidade, o curso de medicina. Foi um trabalho, como o Dr. Lino e o Ian Marques explicou na semana passada, quando aqui estiveram, é um trabalho a longo prazo, que foi desenvolvido por várias mãos, onde você trabalha todas as questões acadêmicas, documentais e de infraestrutura. E a gente recebeu uma comissão do MEC de um curso de medicina no ano passado. Conseguimos a nota máxima em todos os itens avaliativos, a nota máxima do MEC, nota máxima 5, que é a nossa nota. E a gente recebeu a portaria do MEC no dia 30 de dezembro, autorizando 64 vagas, faz com que a gente respire fundo e fala, opa, a responsabilidade aumentou. Agora temos coisas novas para mostrar, temos muita tecnologia, tem muita inovação, não somente o curso de medicina, todos os outros cursos sairão ganhando. A nossa UNEX, Faculdade de Excelência, aonde chega a medicina dentro do nosso projeto institucional, se transforma em UNEX, Faculdade de Excelência, no nosso caso. Nós temos hoje a UNEX, Centro Universitário de Excelência em Feira de Santana. Né? E vai aqui o nosso abraço ao nosso vice-presidente de operações, Cristiano Lobo, nosso grande amigo, e a reitora lá da UNEX de Feira de Santana, a Marcli, nossa colega Marcli.
Inclusive o professor Cristiano Lobo é reitor também, de qual unidade?
É o Cristiano Lobo é reitor da UniFTC Salvador, lá da Paralela. Ah. É o reitor da unidade de lá e o nosso vice-presidente de operações.
Que bacana. Um abraço, viu, professor Cristiano, ele que está sempre nos ouvindo, junto com outros colaboradores lá da UniFTC, tá? Mandar um abraço pro pessoal que esteve aqui semana passada, né, o Victor, do setor de comunicação, a colega do Victor também, gente, do marketing, Josenara também esteve aqui, porque o pessoal do marketing lá está sempre em contato com o setor de comunicação, e realmente é uma equipe muito bacana, viu? Eu percebo que a rede UniFTC, ela tem crescido muito, né, e cada vez mais com mais credibilidade. E, por exemplo, eu ouço de um tempo para cá que o melhor curso de direito aqui na região, todo mundo fala que é na UniFTC, que agora é o Nex, né?
Todos os nossos cursos são os melhores da região.
Isso aí,
todos
parabéns.
Os nossos 13 cursos superiores ofertados, e também teremos o melhor curso de medicina da região. Tenho certeza disso. A nossa rede, ela está sempre em movimento, ela está sempre em evolução. Isso prova desde quando iniciou a FTC, que foi no dia 11 de setembro de 2001. No dia do atentado das Torres Gêmeas. Desde
nossa,
lá que a gente já estava nesse processo de mudança. Hoje nós temos aí, como eu já falei, mais de 9 mil alunos formados. Temos aí em torno de 5 mil alunos formados de pós-graduação, de vários cursos. Hoje estamos com 13 cursos sendo ofertados, o 14º agora é Medicina. E esse curso de Medicina, ele vem com muitos projetos inovadores, né? Nós temos um projeto pedagógico muito rico, muito amplo e muito voltado para a realidade. Ele foi desenhado para atender Itabuna e região. E esse é o grande objetivo para que esses 64 alunos que vão iniciar agora dia 6 de março terão, né, muita tecnologia, muita prática, muito conhecimento, para que ele possa transformar em aprendizagem e, desde o primeiro semestre, contato com o meio das situações médicas e a situação de saúde em tudo quanto é lugar,
professor?
Em termos de prática.
As inscrições estão abertas, vão até quando? Porque o vestibular já é 12 de fevereiro.
Isso, nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular para a segunda graduação. Aquelas pessoas que já têm um curso superior, têm um sonho, um desejo de fazer medicina, independente da área que ele estudou, seja humana, exatas ou saúde, para ele se inscrever. E o vestibular tradicional, para todas aquelas pessoas que tiverem o ensino médio concluído e quiser fazer o vestibular. A prova será dia 12 de fevereiro, né? Daqui, sem ser esse domingo próximo, e as inscrições vão até o dia 7, até terça-feira da semana que vem. Inclusive, hoje à tarde, amanhã à tarde, de 14 às 17 horas, sábado pela manhã e segunda-feira da semana que vem, nós estaremos lá no prédio da medicina recebendo alunos inscritos para o nosso vestibular. E eles podem também levar os seus colegas que quiserem conhecer a nossa estrutura, fazer uma mesa redonda, um bate-papo com os professores que serão os professores deles, médicos e especialistas e doutores. Então, vão ter uma equipe toda preparada para receber esses alunos aí nesses dias.
E esses alunos que já podem, que querem, que pretendem lá conhecer, ou até mesmo alguém que não fez a inscrição, mas quer ir lá conhecer antes, Explica pra gente estamos onde totalmente fica o prédio.
O prédio fica ali na JS Pinheiro, né? É o prédio, lá tá na, a fachada já está escrito Nex, Faculdade de Excelência. Sim. E vai estar lá com os portões abertos para quem quiser conhecer, quiser, seja você interessado em fazer o curso, seja junto com seu familiar, que você possa ir lá conhecer. Teremos pessoas lá de todos os setores disponível para dar as informações necessárias, tirar todas as suas dúvidas e você conhecer uma infraestrutura fantástica, maravilhosa e totalmente inovadora, cheio de tecnologia. Vocês verão coisas assim encantadoras. E a gente fará com que esse curso realmente seja de excelência, o melhor aqui da região e, quem sabe, até de outros estados, Brasil, assim para frente.
É, porque muitos investimentos sendo feitos, viu? Tenho certeza aí que quem vai estudar lá vai ficar encantado. Ó, eu vou perguntar daqui a pouco, professor, sobre quem tem nota do Enem, se vai poder utilizar para entrar na Unex. Daqui a pouquinho, porque a gente vai um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Rede UniFTC Itabuna, que agora é o Nex, isso mesmo. Inclusive, estamos aqui conversando com o professor Kaminski, diretor da unidade Unex Itabuna, né? E estamos aqui falando sobre o curso de medicina, que inclusive dia 12 de fevereiro vai ter o primeiro vestibular, né? Que inclusive já é para pessoas que já estão na segunda graduação. Mas quem também conseguiu utilizar a nota do Enem teve esse momento também, não teve, professor?
É, nós tivemos 3 editais para o vestibular de medicina, com 3 formas de ingresso. Uma forma de ingresso é nota do Enem dos últimos 3 anos, quem fez Enem poderia estar colocando a sua melhor nota lá para fazer o processo seletivo, né? Teria que ter, para ser selecionada, uma nota superior a 600 pontos. É, e estamos agora com inscrições abertas até o dia 7 para quem quer utilizar o edital para a segunda graduação e para o vestibular tradicional. Então, você que tem nota do Enem, que você não se inscreveu, ou se você se inscreveu e nem teve essa pontuação, você pode fazer o vestibular tradicional, sim, porque era em outro momento. Então, as inscrições estão abertas para todos os interessados em fazer medicina até o dia 7, agora, próxima terça-feira, no site www.unex.edu.br. Você verá lá os editais, você faz a sua inscrição e no dia 12 você vai fazer a nossa prova online. E depois você receberá todo o resultado e estaremos realizando as matrículas desses 64 novos alunos no dia 16 e dia 17 de fevereiro. E no dia 6 de março teremos a nossa aula inaugural do curso de excelência de medicina da Unex de Itabuna.
Olha, eu imagino que muita gente deve estar na ansiedade, né? Quem se inscreveu aí. Afinal de contas, muita gente sonha, né, Marcos, em fazer medicina. Sim. Inclusive, quem já fez outro curso, né? Mas que, na verdade, sonha ainda em se formar médico. Porque é uma profissão muito bonita, porque eu admiro, tá? O médico, porque ele cuida de pessoas, salva vidas. E eu admiro mesmo o profissional de medicina. E o professor estava falando, né? Que ele, no curso da Unex, esses estudantes vão ter acesso na prática, né? Não vai ficar ali só numa sala de aula, né, professor?
É, desde o primeiro semestre, nosso aluno de medicina, o nosso projeto pedagógico do curso, faz com que o aluno tenha uma vivência, uma experiência na prática, o que acontece no dia a dia. Por isso que nós temos toda a parceria com todos os hospitais de Itabuna e algumas cidades da região, UBS e assim por diante. Então, temos uma parceria muito grande, né, com a Prefeitura de Itabuna, através da secretária Lívia na área da saúde, através do prefeito, né, o Augusto Castro. E nós temos toda a parceria com todos os hospitais, o Hospital de Base, o Calixto, Manuel Novaes, Maternidade, o Hospital da Criança, a Policlínica, né, que a gente leva uma grande abraço para a Elisa, que é a gestora da Policlínica. Então, o aluno terá, desde o primeiro semestre, né, ele terá uma carga horária teórica, que ele vai ter conhecimento e depois ele vai pegar esse conhecimento e vai transformar em aprendizagem. Mas ele já vivenciará. E o nosso projeto é um projeto muito inovador, que nós, no período desses 6 anos de formação dessa primeira turma, nós teremos dentro do nosso campus, né, um projeto de a gente ter uma própria policlínica, um próprio UBS, em parceria com todo o município, com toda a comunidade, que vai estar atendendo tanto Itabuna como cidades circunvizinhas, porque o aluno vai se preparar durante os primeiros anos para na hora que ele for atender realmente essas mais necessitadas.
Ou seja, a população vai ter acesso aí a esse atendimento gratuito, né?
Já temos já na UNEX, né, Faculdade de Excelência de Itabuna, com os outros cursos, atendimentos em várias clínicas odontológicas, veterinárias, fazemos a responsabilidade social no qual vocês são parceiros. Sim. E a gente faz uma atividade, temos vários postos de, né, UBS conveniados do município, não só de Itabuna como da região, os próprios hospitais, e os nossos alunos estão na prática. A gente segue uma regra dos DCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais de cada curso, onde você tem que ter uma carga horária teórica e uma carga horária prática.
O Marcos Bezerra, é uma instituição de ensino privada, né? Num município como Itabuna, que tem 200 e poucos mil habitantes, aí chega com um curso desse de medicina, fica tão óbvio, claro, que o município ganha muito com isso, a população ganha com isso, né? Olha só o que está prestes a acontecer. Em breve a população vai ter mais atendimento, né, na área da saúde de forma gratuita.
Ao tempo, Kátia, que dá oportunidades às pessoas que sonham fazer medicina, também a população é beneficiada, né? E a gente lembra, a você que tem esse sonho de fazer medicina, não deixe se desmotivar pelo que acontece em algumas cidades como Ilhéus, né? Afinal, é uma profissão nobre que, no geral, é bem valorizada e reconhecida no país.
Exato, bem remunerada, né? Então não leve em consideração você que quer ser médico, porque em Ilhéus os médicos ficam sem receber, né, por meses. Diferente de Itabuna, os médicos lá recebem, né, mensalmente tudo direitinho, tem lá os seus pagamentos, então não deixe se levar, aproveite essa oportunidade. Tá aí abertas as inscrições, estão abertas até o dia 7 de fevereiro no site da UNEX.
unex.edu.br.
Pronto,
e é muito importante colocar isso, que é, dentro dessas situações, é a qualificação profissional desses alunos. Nós temos um corpo técnico, um corpo de docentes totalmente mestres, doutores e especialistas. O aluno vai, durante os 6 anos de estudo, ele vai estar tendo conhecimento e vivência de várias áreas da medicina, e nós temos um projeto também a médio e longo prazo de termos também especializações dentro do nosso curso, fazendo residências médicas na nossa faculdade.
Olha,
e esse
bacana.
É um dos grandes desejos. E quem ganha com isso? A população.
Exato.
E não só a população de Itabuna, como de todas as outras cidades circunvizinhas. Nós temos hoje na nossa Faculdade de Excelência os 13 outros cursos superiores, alunos de 92 cidades.
Olha.
E uma coisa que é interessante colocar para vocês aqui, que esse vestibular, primeiro vestibular de medicina, né, nós tivemos um prazo muito curto para estar divulgando, para estar mostrando para a população brasileira, mas nós temos alunos de 13 estados inscritos.
Tá
nós
vendo?
Temos candidatos de 13 estados, né, não só da Bahia, quase todos os estados do Norte e Nordeste e de outros da região Sudeste, Centro-Oeste, Sul, e é uma coisa interessante.
E quem vem de outros estados, ali ele já pesquisou, ele já tem noção de que realmente ele está indo para uma faculdade de excelência, né, que ele vai ter um estudo de qualidade. Isso é muito importante.
Com certeza. Quando ele chegar e ver a nossa infraestrutura, por isso que nós estamos convidando todo você, todos esses que têm interesse em fazer, os inscritos para vestibulares, né, que ainda tem alguma dúvida, tirar sua dúvida, conhecer o nosso espaço físico e ver a tecnologia que está aí nos nossos laboratórios, tudo aquilo que está disponível para ele. Você vê, nós utilizamos bibliotecas virtuais em todos os cursos, mas nós temos uma biblioteca física, com livros físicos, que eles vão poder fazer um estudo do diário nesse sentido. E o curso de medicina é um curso de período integral.
Sim.
O aluno vai ter, né, vai estudar no período de manhã, tarde, eventualmente à noite também, de acordo com a necessidade, de acordo com a disciplina, de acordo com toda a programação que a gente fizer da matriz curricular do curso.
Que bacana, viu? Então, gente, ó, quem quer fazer a inscrição, você que é segunda graduação, aproveite. Inscrições abertas até o dia 7, vestibular 12 de fevereiro, em março, ali, tá pertinho já. O início aí das aulas, né? Obviamente, no decorrer do ano deve surgir mais novidades. em breve o professor Kaminski divulga aí mais algum vestibular, né, do curso de medicina.
É, com certeza, né, tudo isso é uma regulação, a gente depende do governo federal, né, nós fomos, recebemos autorização para iniciarmos com 64 alunos, né, mas queremos crescer cada vez mais. E esse projeto que a gente está começando, e esse prédio que a gente tem hoje, ele foi trabalhado e formatado para os primeiros anos do curso. E terá ainda muito investimento pela frente até o sexto ano. Então,
inclusive,
muito
já,
mais
foi, já sei que o investimento feito atualmente é bem alto.
É um investimento necessário para que você possa trazer a excelência.
Isso.
A excelência no processo de educação, no processo de aprendizagem. E com isso a gente conta, né, com o professor Lino, o doutor Lino, que é o coordenador geral dos cursos de medicina, e com o nosso coordenador, que será o coordenador do curso de medicina aqui em Itabuna, o doutor Eric, né, juntamente com toda a sua equipe de profissionais que já foram selecionados, já estão iniciando esse processo e estarão nesses dias recebendo esses alunos interessados para tirar essas suas dúvidas.
Olha, a faculdade convidou um excelente médico, viu, que o doutor Eric Ettinger Júnior, né, porque tem o doutor Eric pai, um abraço para o doutor Eric, ambos já foram, inclusive, provedores da Santa Casa, e o doutor Eric Ettinger Júnior foi provedor da Santa Casa e agora também. Ele trabalha na Santa Casa,
Itabuna,
no Hospital Costa do Cacau, né, que é aqui em Ilhéus. Então, é um grande médico, um grande cirurgião, e está aí à frente agora desse curso de medicina da UNEX Itabuna. Parabéns,
viu? A equipe docente nossa é muito qualificada, é muito capacitada. Nós teremos aí os melhores profissionais para que possa transformar o conhecimento em aprendizagem para os nossos alunos, né? E não só da área médica, como das outras áreas que são necessárias para você trabalhar. E também um outro grande processo que ocorrerá. Sim. É que todos os nossos cursos da área de saúde, no decorrer deste ano, serão transferidos para esse bloco onde temos a medicina. Então, nós criaremos um campo saúde, onde todos os cursos de saúde, porque um bom médico, ele precisa de um bom enfermeiro, de um bom fisioterapeuta, de um bom nutricionista, de um bom farmacêutico,
verdade,
de um bom psicólogo e assim por diante.
Não,
né? O odontólogo e assim por diante. Então, vai ser
um
trabalho grande e nós teremos mais ou menos nesse bloco saúde, esse campo saúde, mais de 2 mil alunos estudando.
E podem um fazer intercâmbio com o outro ali, hein?
Sim. Que nós
bacana.
Temos um projeto, chama-se a nossa matriz curricular da área da saúde, é desenhada um projeto interprofissional, onde com os primeiros anos, os alunos de vários cursos têm aulas semelhantes e juntas em sala de aula para que eles possam trocar ideia e ver o que se aplica a cada curso, a cada formação profissional.
Que bacana. Parabéns mesmo, viu, professor Kaminski, à frente da UNEX Itabuna e toda a equipe, né, envolvida aí nesse processo, né, porque você deu para perceber, né, muita gente trabalhando em prol de um curso de excelência, de uma faculdade de excelência, né?
Com certeza. Esse é o único e grande objetivo. Uma formação dos nossos profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, né, com muita excelência naquilo, né, porque o bom profissional, ele é necessário. Nós temos muitas demandas,
verdade,
em toda essa área da saúde e na área médica mais ainda no país, em determinados locais, como a gente já conversou, que onde não chega o profissional, que não, prefeituras e municípios que não têm médicos para fazer plantão, mas todos esses médicos que vão ter toda essa formação aqui, toda essa preparação para que ele possa se fixar aqui na região. Esse é um dos grandes objetivos do nosso projeto pedagógico.
Que bacana. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Desejo muito sucesso nesse primeiro vestibular aí do curso de Medicina da UNEX Itabuna.
Fica o convite para todos vocês aqui da Rádio Gabriela FM conhecer o nosso espaço físico, né? Deixo aqui meu grande abraço ao nosso amigo Cristiano Lobo, Ian Marques Damasceno, o professor Dr. Lino, o professor Dr. Eric e toda a equipe de docentes da rede UNFTC, agora da UNEX Faculdade de Excelência, e toda a equipe administrativa também, né? Nós temos aí, isso é uma cadeia. Nós precisamos de pessoas de todos os segmentos para que isso possa funcionar direitinho e desse processo. E nós temos uma equipe muito comprometida, uma equipe muito qualificada e uma equipe cheia de sonhos. E nós vamos pegar vários alunos aí, né? Muitos alunos chegarão com sonhos e seus familiares também.
Verdade.
E a gente tem que transformar isso em realidade.
Verdade.
E daqui 6 anos entregaremos os 64 melhores médicos para o sul da Bahia e sei lá para onde mais.
Que responsabilidade, hein, Marcos?
Verdade, verdade.
Parabéns. Um abraço também a toda a equipe aí da Rede UNFTC, a cada um que o professor Kaminski citou agora, em especial o professor Cristiano Lobo, que é meu amigo, ó, mora no meu coração. Também doutor Eric. Doutor Eric, seja bem-vindo, viu? Parabéns aí, jogue duro e ajude aí a formar esses futuros médicos aqui no sul da Bahia, tá? Um abraço pra Verinha, viu? É a secretária do professor Kaminski, que é minha amiga também. Paulo, que até que enfim apareceu, deu as caras, veio trazer hoje aqui o professor Kaminski. Né? Eu pensei que ele já Paulo tinha se aposentado, né? Tá com a vida muito boa, viu? Arruma mais trabalho lá pra Paulo. Um abraço, Paulo. Paulo, já não pode nem tirar Paulo de lá, meu filho. Se te demitir, Paulo tem que entregar a faculdade. Né? Não pode.
O maior patrimônio que nós temos na nossa instituição são as pessoas.
É verdade.
Esse é o maior patrimônio que nós temos. Né? A gente fala que a gente... nós existimos por causa das pessoas que lá estão. E para os nossos alunos que não procuram. Então, isso é o respeito a todos esses colaboradores administrativos e docentes, né? E toda a comunidade, é algo que é muito rico e a gente não pode esquecer. Então, vai meu abraço realmente a todos. Não dá para nominar todos, que são em torno,
muita gente.
São em torno de 250 colaboradores no momento.
Muita gente.
Né? Então, tem muita gente aí nova, muita gente já há muito tempo, né? Nós temos pessoas aí há muito tempo na instituição, né? Há mais de 21 anos, 20 anos, 18 anos. Isso é uma riqueza imensa.
Verdade.
Obrigado a todos. Agradeço muito a Gabriela FM por essa parceria. Continuaremos, né? Sempre que for preciso, provocaremos esse bate-papo.
Valderico Júnior deixou um abraço para o senhor.
Ah, manda um grande abraço para ele. Estão convidados.
Nós vamos lá, todo mundo junto.
Agora a dívida é de vocês, ir lá conhecer a nossa faculdade.
A gente não pôde ir lá no evento, mas a gente vai se organizar aqui, né, Marcos?
Isso.
Numa tarde, para irmos juntos. Eu, Marcos Bezerra, Renatinho, que é o nosso Renato Nogueira, que é o nosso coordenador. E o Valderico Júnior, que aí vai todo mundo junto conhecer.
Todos estão convidados e todas as pessoas que vocês quiserem levar para conhecer o nosso espaço, estaremos abertos lá e de braços abertos para recebê-los.
Mas o que eu já vi na rede social, viu, gente? Realmente, Faculdade de Excelência. Parabéns, tá? Ó, se deixa a gente continua aqui batendo papo. E o professor tem compromisso, precisamos liberar. Obrigada, professor. Um abraço, tá? Até a próxima. Te aguardo aqui com o Paulo. Né? Paulo agora tem que... viajar um pouquinho. Itabuna, Ilhéus, Ilhéus, Itabuna.
Um abraço ao professor Kaminski e a todos da UNEX.
Abraço, Marcos. Abraço, Kátia.
Abraço,
muito
professor.
Obrigado por todo o carinho.
Vamos acionar ele de novo, nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, manhã de quarta-feira. Policiais militares da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju foram informados de um corpo masculino encontrado próximo à escadaria de rua que dá acesso aos bairros São Domingo e Cristo Redentor. Ao chegarem no local, os militares confirmaram a informação. A vítima, Lázaro Santos da Silva, 18 anos de idade, vulgo Bolguinha, foi atingido por projéteis de arma de fogo e veio a óbito no local. Ainda, segundo as informações, moradores do bairro ouviram vários tiros por volta das 9h30 da noite de ontem, mas só na manhã que eles descobriram o corpo. A polícia militar foi informada sobre o homicídio. Os militares preservaram a cena do crime até a chegada do DPT de Itamaraju. Ainda no município de Itamaraju, acidente com vítima fatal. Um acidente aconteceu ontem à tarde no perímetro urbano por volta das 4 horas na BA-489, sentido ao Prado. De acordo com as informações, o adolescente João Paulo Souza, de apenas 16 anos de idade, ele andava de bicicleta na via quando foi surpreendido por uma carreta bitrem carregada de combustível. A carreta seguia sentido à cidade do Prado quando colidiu na parte lateral da bike. A vítima caiu e com um forte impacto no chão, ficou com as partes do corpo dilacerados. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Militar foi informada, atendeu a ocorrência, preservando a área até a chegada da Polícia Técnica de Itamaraju para remover o corpo e encaminhá-lo para o Instituto Médico Legal. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o Recôncavo Baiano, cidade de Santo Antônio de Jesus. Acompanhe comigo. Um homem morreu e outro foi preso após um confronto com policiais militares ontem à noite, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Conforme a Polícia Militar, a dupla assaltou um bar momentos antes de trocar tiros com a polícia. O confronto aconteceu no bairro São Benedito. Segundo a Polícia Militar, por volta das 18 horas, os dois suspeitos invadiram o bar e roubaram dinheiro. O valor não foi divulgado, cordão de ouro e um bracelete, além de objetos pessoais de uma cliente e uma funcionária. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A Polícia Militar foi acionada e equipes do 14º Batalhão de Santo Antônio de Jesus iniciaram buscas para prender os suspeitos. Houve a troca de tiros e um deles foi baleado, foi socorrido e levado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu! De acordo com a Polícia Militar, o outro foi levado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Dois revólveres, uma motocicleta e os objetos roubados no bar foram apreendidos. Baixo Sul do Estado, ontem, quarta-feira, à tarde, foi encontrado morto na região do Orobó, nos fundos da fábrica de blocos, o corpo do adolescente Fernando Silva Santos. A vítima estava na segunda-feira, por volta das 22 horas, na porta de casa, quando homens armados chegaram e o levaram. Já na manhã de ontem, quarta-feira, a família prestou queixa na delegacia sobre o seu desaparecimento. O jovem estava morando recentemente no Morro de São Paulo e é só o corpo dele que foi encontrado. E atenção, hein? Nossa grande Bahia, o empresário suspeito de matar Josias Almeida de Jesus no último domingo, ele foi preso ontem em Salinas da Margarida. A formação é da Polícia Civil. A polícia detalhou ainda que dias antes do crime, o suspeito agrediu fisicamente a irmã de Josias, uma menina autista que catava latinhas na rua. Ela não teve o nome nem idade revelados. Momentos antes de ser baleado, Josias discutiu com o suspeito sobre as agressões sofridas pela irmã. Ele foi atingido pelos tiros na Praça da Encarnação e não resistiu aos ferimentos. Após o crime, familiares e amigos da vítima interditaram trecho da BR-534 na última terça-feira, conforme relatamos aqui no JMD. Eles protestaram contra a morte de Josias. Além do protesto, a polícia informou que o grupo ateou fogo na van do suspeito do crime e quase incendiou o mercado que pertence ao empresário. Após ser preso ontem, o homem fez exames de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
E você também, que é tricolor, né, Coutinho, né? Ficou feliz, Coutinho, com o resultado do jogo. Marcos gostou. De virada, né, Marcos?
É.
2-1.
2-1 pro Bahia.
É, Bahia. Olha, parabéns ao Barcelona, mas nós somos Bahia, né? Então, aquela coisa, a gente torce pelo time da gente.
E torce que fique entre os quatro. Barcelona, que de repente tem mais jogos aí com o Bahia aqui em Salvador.
Boa sorte. Um abraço para toda a equipe do Bahia. Inclusive, eu os vi hoje ali correndo pela praia, né? Fazendo um exercíciozinho ali. Valeu, Esquadrão de Aço. Marcos, vamos para as últimas notícias. Inclusive, ainda no setor policial. Olha, o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje em Petrópolis, região serrana do Rio. Ele foi preso pela Polícia Federal, tá? As informações foram confirmadas por fontes da PF. aos sites como a CNN Brasil e, segundo informações, o ex-congressista descumpriu medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, famoso STF, aqueles ditadores de toga, né? Enfim, olha, a nota da Polícia Federal diz que cumpriu hoje em Petrópolis mandado de prisão e outro de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor do ex-deputado federal. O preso será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição na justiça. Aí o traficante fortíssimo, né? É liberado e fica tudo certo. Brasil. Daniel Silveira é um santo? Não é, né? Enfim. Mas eu acho que tem coisas nesse país que tá bem, bem estranha mesmo, viu? Ô Marcos, uma notícia muito, muito triste para o jornalismo brasileiro, né, para os fãs da jornalista Glória Maria e, claro, principalmente para os familiares. Infelizmente, morre no Rio a jornalista Glória Maria, né, Marcos?
A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro por complicações de um câncer no cérebro. A informação foi confirmada pela TV Globo, empresa pela qual ela exercia a profissão desde o início dos anos 70. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou a nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias, relatou a assessoria da emissora em nota. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais, acrescentou a TV Globo, Kátia.
Então tá aí, né? Nossos sentimentos, então, aos familiares, amigos da Glória Maria. Ela que adotou, né, Marcos? Dois filhos, né? Os dois filhos que ela tem, ela adotou na Bahia, em Salvador, né? Aqui na Bahia. E nós deixamos aqui nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs da jornalista Glória Maria, que faleceu aos 73 anos, né? Quem diria, aparentemente, você olhando para ela, você diria que ela tem 73 anos?
Não, né? Bem jovial, gente.
Bem, muito bem. Felizmente não venceu essa guerra aí contra o câncer, né? Mas que Deus dê descanso à Glória Maria, tá? Bem, gente, essa foi nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição. Rapidinho, viu, gente? Pera aí, uma última notícia aqui, tá? Pera aí, que eu acabo de atualizar aqui. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou à reunião com o ex-presidente Bolsonaro para tratar sobre um golpe de Estado. O Duval também confirmou que avisou ao ministro da STF, Alexandre Moraes, sobre o plano. De acordo com o relato do senador, a ideia de Silveira apresentada a Duval e Bolsonaro na reunião incluía grampear Moraes em busca de gravações comprometedoras do ministro. O parlamentar também afirmou que não foi coagido por Bolsonaro e que teria ficado calado durante a reunião com Silveira. Junto com Bolsonaro, sou ouvindo o Silveira. Que coisa, hein? Inclusive, aí, ó, Bolsonaro teria ficado calado, em silêncio. O Duval conta que teria sido procurado por Daniel para esse encontro, porém o Bolsonaro ficou na dele e não falou sobre o assunto. Resumindo, né? E o senador Marcos Duval pediu aí licença do Senado Federal e vai tratar da saúde nos Estados Unidos, né? Ele disse que já era para ele estar fazendo isso, ficou vivenciando aí o Senado, deixou de cuidar da saúde e também precisa de tempo para estar com a família, né? A gente vai continuar acompanhando essas questões. Se tiver novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Bem, essa sim foi a última notícia de hoje. Encerramos aqui a edição do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Desejando a você, caro ouvinte, uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, Faculdade de Excelência. Novo curso, Medicina. Inscreva-se já para o vestibular, provas 12 de fevereiro. Marcos Bezerra. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, para você ouvinte. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.